A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados amigos ouvintes que nos privilegiam com a sua gentil e costumeira atenção toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Está no ar esse seu pioneiro e consagrado programa semanal que informa e elucida sobre as várias modalidades de seguros através de entrevistas com autoridades, personalidades e profissionais do setor de seguros, bem como divulga os serviços e produtos disponibilizados pelo segmento, notadamente os comercializados pelos nossos patrocinadores. Para participar do programa de hoje, contamos com a participação especial do reconhecido profissional do setor de seguros, nosso amigo Boris Berg, que é sócio-diretor da Astec, corretora de seguros, e vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, que gentilmente aceitou o nosso convite para esta entrevista online, para nos falar um pouco sobre a sua tão cobrada candidatura à presidência do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Nesse momento, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Só o seguro Tóquio Marine Empresarial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se um incêndio destruir meu restaurante?
Resolve.
E se meu escritório for atingido por um raio?
Resolve.
E se um vazamento acabar com o meu consultório?
Resolve.
E se alguém levar algo muito valioso da empresa?
Resolve. E muito. Seguro Tóquio Marine Empresarial. Mais de 45 coberturas adicionais em até 6 vezes sem juros. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5. Com o Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é...
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje e conforme anunciamos na abertura do programa, temos a satisfação de estar aqui com o Boris, nosso querido amigo Boris Bir, que hoje já ocupa o cargo de vice-presidente, né, do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, e a gente vai ter um papo gostoso a respeito exatamente de como está acontecendo, digamos assim, o seu trabalho para se habilitando aí, claro, para a presidência do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo para a próxima gestão. Boris, você milita como corretor de seguros há muito tempo. Perguntamos, quando teria aflorado essa sua veia política sindical?
Bom, Pedro, em primeiro lugar, bom dia a você, muito obrigado por estar aqui com você. Faz tempo que a gente não está aqui junto no programa, quero dar um bom dia também a todos os nossos ouvintes aí que prestigiam esse icônico programa, né, esse hábito já das segundas-feiras aqui, estando com você. Eu já sou corretor de seguros há 45 anos, né, já tenho um bom tempo aí. Uhum. E logo depois que eu comecei, e através do João Leopoldo, que me deu uma mão muito forte quando eu comecei através do Libra Clube, ele me levou para o Sincor São Paulo e também para o Clube dos Corretores. Então o meu guia para o Sincor foi o João Leopoldo. Mas e depois, claro, uma amizade gigante com muita gente, e sem dúvida nenhuma com o Leôncio de Arruda, né? Com quem eu ajudei bastante, mas eu nunca quis um cargo no Sincor São Paulo. Eu tinha uma vontade de colaborar sem ter a contrapartida do cargo. E isso começou aflorando, e você acaba se envolvendo. Nós dois mesmos, né, e você foi um dos que articularam para eu ser mentor do clube, você, Nelson Fontana e outros, né, João Leopoldo e tal. Não, você tem que ir para o clube. Então, o clube foi a minha primeira experiência política da classe, né? Mas também sem, você lembra muito bem que eu também resisti. É diferente você colaborar e você estar dentro.
Quer dizer, é diferente como? Desculpa, eu não entendi.
Não, você colaborar, assim, excepcionalmente, ou você começar a participar das reuniões, ter um compromisso, tem uma diferença muito grande. Tá. Eu sempre cuidei, por exemplo, em todos esses tempos, a área de comunicação do Sincor. Tá. Mas eu também participava das reuniões executivas a partir dos presidentes. Eu podia dizer que eu era um conselheiro, vamos dizer assim.
Tá, legal. Aliás, com relação ao Clube dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, eu tive o privilégio de trabalhar com você como secretário durante duas gestões. E fizemos um trabalho maravilhoso, sempre comentado e elogiado por todos os corretores de seguros, principalmente pelos associados do nosso querido Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo. Na sua atuação no Sincor, Boris, já vem aí ao longo de tantos anos, você mesmo já mencionou, e você nunca quis concorrer, né, à presidência do sindicato. O que o levou, digamos assim, a você tomar essa decisão agora de enfrentar esse bruto desafio?
Pois é, é uma boa pergunta. Eu realmente nunca quis. Eu entendia que naquele momento da minha vida eu deveria dar atenção aos meus negócios, né? Até dei sempre esse conselho para todos que estavam lá: olha, não deixa de olhar para a lojinha, não deixa, talvez pela minha influência judaica aí, pelos conselhos dos meus pais, dos meus tios, tem que tomar conta, os olhos do dono engordam a galinha. Então, talvez isso realmente foi o primeiro grande incentivo, porque eu percebia o quanto isso tomava de tempo e contra os seus próprios negócios, e às vezes, muitas vezes, até com pouco reconhecimento dessa dedicação. Então, eu realmente passei a me dedicar muito, Pedro, para trabalhos comunitários, voluntários, dentro e fora da minha comunidade. Eu ocupei o cargo de presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, fui presidente de escola, sou ainda diretor de várias entidades, que é um DNA que veio da minha casa também, ajudar os menos favorecidos. Então, muito do meu tempo eu dediquei a essas tarefas que me deram também um amadurecimento, me deram uma visão de mundo bastante importante, que me ajudou na minha formação e na formação dos meus filhos também. Então, meus filhos hoje têm aí um segmento parecido com o que eu tinha, também se dedicam. Eu acho que isso é muito importante. A gente vive num mundo que um precisa ajudar o outro. Então, esses dois fatores eram super importantes. E naquela época, Pedro, você conhece a nossa profissão como poucos, né? Nós tínhamos realmente que estar muito, muito, muito em cima. Hoje, graças a Deus, meus filhos estão no negócio, a minha sucessão já está encaminhada, meus sócios estão mais maduros, a empresa está consolidada, se bem que nos dias de hoje a gente precisa tomar muito cuidado com essa consolidação, mas hoje o cenário é outro. E aí, Pedro, com toda honestidade para você, eu vim de uma convocação, né? Alguns meses atrás, numa viagem a Brasília, junto com o Camilo, numa daquelas pegadinhas da SUSEP contra nós, o Camilo já olhando aquele desafio político que ele se propôs e olhando também eventualmente a FENACOR, mas como vai ser? Então, olha, Camilo, eu não vou te deixar na mão, né? Ou eu vou encarar, eu vou tomar a decisão de encarar, vou mudar o que eu pensei até agora, ou vou te ajudar como eu ajudei a vir você para o Sincor. O nome do Camilo para o Sincor, que ele pensava que era meu, foi trazido numa mesa por mim. Então, esse papel de articulador também eu desempenhei muito tempo no Sincor, muitas vezes a pedido do próprio Leôncio. Então, eu garanti a ele que eu não o deixaria na mão, porque eu acho que depois de tanta dedicação, de duas gestões espetaculares, ele merecia uma força para que ele pudesse seguir os seus sonhos e seguir à frente para o bem da categoria, para o meu bem, para o seu bem, para o bem dos nossos ouvintes. E aí, quando começou a se aproximar a hora da decisão, o Camilo, claro, conversando comigo, ele fez uma oitiva, uma enquete com você da Câmara Cor, com o clube, com várias entidades e principalmente com os diretores regionais, as pessoas que mais próximas ao Sincor, e o meu nome veio com uma frequência bastante alta, uma indicação bastante alta. E aí, Pedro, sou franco, não teve como negar. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis e vamos viver ainda momentos difíceis. Então, o pessoal entendeu, conversaram, muitas pessoas vieram conversar comigo, precisamos de alguém como você, alguém que tenha um trânsito junto ao mercado, seguradoras, autoridades, etc. e tal, e que conhece o Sincor, conhece o orçamento, conhece a administração. Eu, nesses últimos 8 anos, eu fiquei lado a lado do Camilo. Eu não fiquei só com a área de comunicação que você conhece tão bem. Eu estive do lado do Camilo em todos os assuntos importantes do Sincor São Paulo, aconselhando, fazendo o papel que cabe realmente a um vice-presidente, que também na época eu não queria ser. Você lembra disso no finalzinho da campanha? Nem naquele momento eu ainda queria cargo. Eu falei, não, eu fico sem cargo. Não, imagina, tal. Então, esse movimento que vem pela frente, que está acontecendo, que vem pela frente, novos produtos, novas circulares, novos posicionamentos das companhias, todas essas siglas que a gente tem por aí, de Open Insurance, Sandbox, todas essas ameaças, agora essa nova circular também aí do representante do seguro. Então, tudo isso precisa ser muito, muito bem acompanhado. E eu acredito com a experiência que eu adquiri nesses anos, como todo mundo adquire na vida.
Sem sombra de dúvida, eu acredito também, tá? Porque eu te conheço bem, sei da sua competência profissional, sei dessa forma como você tem de trabalhar em benefício dos nossos associados dos corretores do sindicato. E uma coisa que é elogiável em você, Boris, não tem como deixar de dizer, com essa sua humildade, essa forma tão humilde que você transmite, digamos assim, essa sua competência a todo o mercado de seguros e a todos os associados do sindicato.
Obrigado.
É o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Com Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Empresa FM!
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida para toda a vida.
102,5.
Só o seguro Tóquio Marine e Agro Safras vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se a chuva vier forte?
Resolve.
E um raio causar um incêndio?
Resolve.
E pra geada?
Resolve.
E resolve pra soja, milho e trigo?
Resolve.
Todos esses grãos?
Todos esses grãos, seja inverno ou verão.
E mais tudo, hein, ô sabichão?
Seguro Tóquio Marine Agro Safras. Proteção sob medida para mais de 70 culturas do plantio à colheita. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com nosso querido amigo Bolívar, que é atualmente é o vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo e candidato, já estabelecendo já que já é candidato à presidência do sindicato para a próxima gestão. Boris, o Sincor enfrentou inúmeros e impensáveis desafios e de perda de receita na atual gestão. Comente sobre a resiliência para vencer neste cenário e qual foi o critério adotado para ter dado tudo certo.
Quero te agradecer essa pergunta porque ela é um dos princípios básicos que também me fizeram tomar a decisão. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos perdas de receitas impressionantes, a primeira e talvez a principal, a perda de receita do excelente atendimento do DPVAT que o Sincor fazia em todo o estado de São Paulo. Não Sim. quero aqui comentar os motivos que levaram a seguradora líder, toda essa confusão toda, mas tiraram o trabalho do Sincor, que dava uma sustentabilidade maior às nossas regionais, o consumidor bem atendido. Olha a confusão que está hoje com o DPVAT, ninguém consegue receber. É uma vergonha, Pedro. Depõe contra o seguro. Seguro, aquela frase, seguro não serve para nada. O DPVAT, infelizmente, corrobora com isso. Nós tinha gente do mal? Tinha gente do mal. Tira quem é do mal, mas não esse tipo de solução. E ainda passaram a mão num valor gigante das reservas disso. Ou seja, alguém tomou o leitinho que estava aqui. E não deram uma outra opção. Inadvertidamente, e ferindo até as leis desse país, passaram isso para um banco fazer. Então, é difícil a gente aceitar uma coisa dessa, mas para o Sincor foi um impacto muito grande. Que serviu, né, e eu vou falar de algumas medidas, para uma modernização de pensamento, eu vou chamar assim. Depois, nós também tivemos a perda da contribuição sindical obrigatória, da qual eu também sou contra. Eu acho que o corretor de seguros deveria, não tem, a consciência de que sim, ele deve pagar o seu sindicato para representá-lo, eu falo isso daqui a pouco. Essas duas receitas já foram terríveis, já levou mais da metade do nosso orçamento. E aí vem o terceiro grande episódio, fora os pequenos, né, sempre tem problemas inesperados, mas enfim, que foi um alagamento no 29º andar de um prédio do centro de São Paulo que destruiu tanto a cooperativa quanto a sede do Sincor São Paulo. Entrar lá foi um choque, dava vontade de chorar. A água corrida do andar superior, do 30º, por uma inabilidade de uma senhora lá que deixou uma torneira aberta durante fim de semana e feriado, inundou, estragou tudo. E aí nós fomos atrás e fizemos uma sede espetacular. Corretor, se você tiver oportunidade, vá à sede do Sincor, você vai se surpreender. Vá a Credicor, está uma maravilha, primeiro mundo. É um orgulho hoje o sindicato ter uma sede assim. Mas, respondendo à tua pergunta, foi necessário uma reengenharia. Né? Nós já vínhamos num trabalho de organização, de métodos de viabilização econômica mais eficiente, que leva a gente a terminar, se Deus quiser, o segundo mandato agora com um superávit de caixa, com as contas transparentes publicadas no site do Sincor São Paulo. Uma delas que eu quero deixar claro aqui, porque às vezes as pessoas criticam, eles falam em fechamento das nossas regionais. Em nenhum momento as nossas regionais, as 30 regionais, foram fechadas, Pedro, em momento nenhum. Talvez por esses fatores de necessidade de reorganizar. E talvez até uma ajuda lá de cima que previu o que está acontecendo agora com a digitalização, com essa moda toda que a gente tem de fazer tudo à distância, o Sincor São Paulo manteve as funcionárias, o Sincor São Paulo manteve os diretores regionais E com a tecnologia, a gente está conseguindo atender tão bem ou melhor do que antes, né? Temos agora um plantão técnico que está lá, o diretor regional, está a secretária na tela, e se o corretor precisar de uma segunda via do boleto, se ele dizer que ele não está recebendo alguma comunicação do senhor, na hora é tomada a providência. O que as companhias estão fazendo hoje, que a gente está só esperando ver até onde vai, nós fizemos isso antes da pandemia, motivados por uma necessidade. É assim, quando a gente precisa se reinventar, nós vamos nos reinventar, nós não tivemos medo. Eu acho injusto falarem por aí que nós fechamos as regionais. Elas estão lá, estão funcionando. E muito bem, com subida de número de sócios. Uhum. Então, precisamos tomar cuidado, mas basicamente o que você me perguntou está aqui. Perdas grandes de receita, uma necessidade de reestruturação de pessoal. Instalamos um banco de horas para evitar hora extra, que dá uma economia tremenda. Olhamos todos os custos, todos os benefícios, todos os contratos, um por um, e a gente conseguiu chegar não só nesse equilíbrio, mas num superávit de caixa. E lembre-se também que esse ano aí nós tivemos que nos reinventar com os nossos eventos, aqueles nossos glamourosos, maravilhosos eventos presenciais, né? Que o último Conec, que eu tive inclusive a satisfação de estar como presidente por 4 meses e meio, é uma explicação do que eu estou falando. E agora a gente tem feito eventos pelo interior todinho, virtuais, de uma maneira espetacular. Estamos terminando agora esses fóruns de oportunidades com uma audiência muito grande. O outro evento que nós fizemos nas 30 regionais, Pedro, mais de 11.254 visualizações foram feitas no nosso programa. Muito mais até do que um congresso. Então a gente tem que se adaptar, Pedro. Nós somos do tempo que nós calculávamos o seguro na facite. Olha hoje.
Perfeito, perfeito. Os seus esclarecimentos com certeza trouxeram importantes, digamos, informações aos nossos queridos amigos consumidores de seguros, principalmente os corretores de seguros que nos brindam toda semana, toda segunda-feira, com o carinho da sua audiência. Boris, qual a importância do associativismo e da união da categoria neste momento?
Olha, Pedro, meu saudoso pai sempre falava o seguinte, quando eu vinha, eu me lembro que essa frase ficou marcada quando... Lembra que a gente, quando comprava um móvel, um fogão, vinha colado os selos lá do ICMS, ele vinha colado, e meu pai falou, pô, agora como é que nós vamos fazer? Né? Vamos ter que recolher muito imposto, né? aquela coisa de comerciante. Uhum. E aí os amigos dele reunidos falaram assim, calma, Hermes, eles são quantos lá? 10? 12? Nós vamos achar uma solução. Então nós também vamos achar uma solução para o que vem para frente, se nós mantivermos o quê? A união. Pedro, nós já fomos ameaçados, e você lembra muito bem disso, pelos bancos. O Camilo sempre fala muito bem do acidente do trabalho que estava na nossa mão. Depois, pelas vendas diretas, American Home, você também ajudou a combater, telefonando lá, entupindo os telefones. Nós tivemos várias ameaças, companhias já ameaçando vender direto. E nós superamos. O corretor de seguros é resiliente, como você diz. Ele vence. Por que que ele vence? Porque ele se mantém unido. Mas é necessário aumentar essa união. Não é justo nós marcarmos uma pizza entre 10 amigos todo domingo, né? E só 3 ou 4 pagarem a conta. Quando uma intersindical, comandada pela Simone Fávaro, resolve um problema de clausulado, ela não está resolvendo o problema só dos sócios do Sincor. Ela está resolvendo um problema de corretores de seguros de todo o estado de São Paulo e de todo o Brasil. E a gente faz isso constantemente. Quando a gente atende um sinistro através do Disque Sincor, que tem hoje um índice de reversão na pandemia de mais de 80%, a média era 78%, subiu um pouco, ou por uma devolução de proposta, não emissão de alguma coisa, ou sinistro, a gente reverte, não na carteirada. Mas essa conta, esse acreditar tem que ser de mais gente possível. Então o associativismo, ele é fundamental na nossa vida. Ele tem várias maneiras disso acontecer, num condomínio, num clube, e aqui assim, e concorde ou não com a diretriz, com o pensamento dessa ou daquela gestão, é uma garantia para você. Você é advogado, você paga a sua OAB, senão você não pode exercer. O Sincor não, é voluntário, agora é totalmente voluntário. Então, para essas ameaças, só a união. Veja, nesses movimentos que nós fizemos agora aí, com a 382, com as outras circulares, com a 1040, de ter que ir para Brasília, né? Tudo isso, claro que tem um custo, né? Se bem que muitos, como eu, paguei minha passagem para ir para Brasília diversas vezes, não é um problema, graças a Deus, mas manter essa estrutura custa. Então, né, hoje, se o corretor olhar quanto ele paga, e que não é muito, mas quanto ele tem de benefício, a começar pelo Simples, a começar por um desconto de um computador, de um desconto de uma gestão de corretora, enfim, de uma faculdade de um filho, é absolutamente... Os cursos da ANS, que são sensacionais, se paga. Enquanto você vai num clube, você quer a piscina limpa, a sauna legal, o restaurante bom. Aqui é a mesma coisa, mas nós temos tudo isso. O corretor não pode se acostumar, agora eu não sou obrigado a pagar, não vou pagar, que isso não funciona. As ameaças requer que nós estejamos juntos, e nós temos que usar esse termo que você usou, o cooperativismo. Veja a nossa cooperativa, o sucesso que é. É um sistema cooperativo muito forte em outros países, aqui do lado, na Argentina, é super forte, e nós temos que usar essa força, né? Agora nós vamos ter as eleições para o Sincor São Paulo. Eu peço ao corretor que venha votar. Se vai votar em mim, se vai votar no outro candidato, são outros 500. Mas nós temos que mostrar para o mercado, para as seguradoras, para as autoridades, para a SUSEP, para ele, que nós temos uma força de representação, que nós queremos se ouvir para o governo. Quando você vai se falar com algum chefe de Estado, com algum deputado, quando a gente fizemos homenagem na Câmara dos Vereadores juntos, você lembra disso? Você tem que representar muita gente. E a única forma de representar é o nosso associativismo.
Perfeito. Vamos abrir um espaço agora para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Com o Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
102,5. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida para toda a vida.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando, aliás, um papo extremamente importante e interessante para todos os corretores de seguros que estão nos brindando com o carinho da sua audiência. Boris, como foi o seu trabalho de dobradinha como vice-presidente do Alexandre Camilo, grande Alexandre Camilo, e como será a sequência desse trabalho?
Obrigado, Pedro. Essa é uma pergunta super importante. Primeiro, um grande reconhecimento, porque, como eu te falei, a indicação inicial partiu da minha pessoa. Camilo foi um abnegado. Camilo pegou aquilo realmente com uma determinação invejável. Veja, pegamos o Sincor, brigado com a Fenacor, brigado com a escola, indisposto com algumas companhias de seguros, alguns problemas... E nós apaziguamos. O Camilo, ele é um apaziguador. Ele não briga, ele conversa. Então isso é um ponto super importante da gente registrar aqui, que facilitou. Segundo, uma diretoria bastante heterogênea, mas unida. Então, dentro de campo a gente brigava. Eu acho, eu não acho, eu quero, eu não quero, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Saiu da sala de reunião, vamos fazer. Vários exemplos que eu não concordava, que eu não acreditava, eu fiz e deu certo. Eu não sou o dono da verdade. E o Camilo deu essa liberdade. O Camilo propiciou essa liberdade, tanto conosco quanto com os nossos regionais. Né? Aquela rigidez das reuniões, aquela rigidez de ir atrás dos assuntos, foi sensacional. E eu acho que eu havia me comprometido com o Camilo de ombrar com ele, de estar lado a lado, porque ele queria a minha experiência. E eu acho que eu contribuí. Eu falei anteriormente todos os assuntos, uma ação trabalhista, uma ação contra não sei o quê, uma movimentação política, entra para brigar com a 382, tudo isso que acontecia sempre precedia de uma boa conversa, né? Registrar também aqui o apoio do Manuel Matos, também uma outra pessoa que às vezes, uma pessoa que muitas vezes o corretor não vê, né? Que tá até morando fora agora, mas sempre um conselheiro espetacular. Então acho que essa união de competências, como costuma dizer o Camilo, quem é bom nessa área, trouxemos gente de primeira linha para ajudar, para montar as comissões e sempre conversando. Isso tem que ficar registrado. O Camilo fez uma excelente gestão, está terminando uma excelente gestão, graças a essa habilidade política natural dele de unir as pessoas. E eu, graças a Deus, pude contribuir com o Sincor e com ele, lado a lado.
Maravilha. Você está absolutamente correto nessas suas assertivas com relação ao Camilo. Realmente o Camilo é um profissional brilhante, né? está levando, digamos assim, está chegando no final, mas a responsabilidade de administrar e de gerenciar o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, evidentemente contando com a sua diretoria. Você, no caso, como vice-presidente e outros diretores. Uma pergunta aqui que eu acho importante, né? Apesar de você já ter mencionado logo na abertura do programa. Há quanto tempo você atua como corretor de seguros? Você começou como corretor pequeno, conte-nos como foi esse desenvolvimento.
Olha, eu tinha 18 anos, né, faz tempo, eu tinha uma cozinha industrial que meu pai me ajudou a montar lá em Guarulhos. Eu ia todo dia, aquela Dutra lá, era mão, dois para ir, dois para voltar, telefone, tinha que deixar 50, 60 minutos fora do gancho para ter uma linha e tal. E era um trabalho duro, tinha que ir para o Ceasa botar saco de tomate aqui, caixa de tomate no ombro, não tinha moleza, eu trabalhava para burro. Muita gente acha que meu pai não tinha corretor, meu pai era um representante comercial. Eu venho de uma origem, graças a Deus, humilde, netos de imigrantes, filho de imigrantes. É, meu pai perdeu o pai com 9 anos, foi uma luta muito grande. Meu pai foi um grande lutador, minha mãe foi cedo também trabalhar, minhas irmãs, eu. Então, eu não tenho, eu tenho orgulho disso, né? E aí, eu numa dessas vezes, uma perua que eu tinha nesse restaurante industrial bateu, mas eu já tinha vendido o restaurante. Meu cunhado, que era meu sócio, foi para os Estados Unidos, ficou pesado tocar sozinho, que era um trabalho realmente muito forte. E eu fui levar, olha só, fui levar a nota fiscal no meu corretor, de Mona, corretora de seguros, na Alameda Sarutaiá, para pedir o reembolso. Não tinha faturamento direto, não existia nada disso hoje, né? E aí o dono da corretora, que era amigo da minha irmã, falou: o que você vai fazer? Eu tinha uma conversa com um amigo de montar uma administradora de imóveis, eu tinha algumas conversas, mas não tinha nada definido. Para encurtar a história, eu pedi carona, porque eu estava sem a perua, eu trabalhava de Kombi, né? Eu ia para a faculdade de Kombi, eu ia nas festas de Kombi e tal. E aí ele me deu uma carona, eu morava no Bom Retiro, e ele estava indo para o Bom Retiro na gráfica, olha só, né? E aí, no papo entre a Alameda Sarutaiá e o Bom Retiro, ele me convenceu a tentar a carreira de corretor de seguros, mas na época eu era um mero bagre, um mero subprodutor, como é chamado, né? Um indicador hoje e tal. Eu parei na gráfica e mandei fazer cartões. Eu já tinha um bom relacionamento, as pessoas em Guarulhos eu tinha muito contato com o RH das empresas, comecei vendendo muito seguro de vida através do VIP Clube. O Ariovaldo conhece muito bem essa história, depois encampado pelo Libra Clube, mas isso fazem 45 anos, tá caminhando para 45 anos. E comecei pequeno, as pessoas acham que eu não herdei nada, eu construí, eu investi, eu me dediquei e eu fui crescendo. E hoje eu tenho, graças a Deus, uma corretora super estruturada, super famosa, e tenho do meu lado corretores pequenos, e eu conheço a fase de cada um dos corretores, a minha que eu vivia deles, eu sei as necessidades. E outro, o sindicato é um sindicato de todos os corretores, do pequeno, do médio, do grande e do gigante. Nós temos lá, você conhece melhor do que eu, né, essa diversidade toda de corretores. Então essa realmente é um ponto importante. Eu cresci, eu investi, eu me dediquei e eu conheço as dores do crescimento, as dificuldades de quem está em cada uma das fases, porque cada uma das fases traz problemas.
Maravilha. Você acabou respondendo aqui uma pergunta que eu tinha preparado, exatamente a respeito dessa pequenez, esse pequeno início de atividade como corretor de seguros, e que ao longo desse tempo todo que já decorreu, você conhece muito bem todas as dificuldades, todos os problemas que os corretores de seguros enfrentam com relação ao mercado de seguros de um modo geral. Agora, o que vem pela frente? Quais inovações podemos esperar com a gestão, Boris?
Essa sua pergunta, Pedro, é super importante. Não que as outras não tivessem sido até aqui, mas essa é muito importante. Nós vamos viver mais um ciclo de transformações. Você há de lembrar quando vieram os multirriscos, né, que a gente fazia seguro a risco total, os chamados pacotinhos, foi um, né, preciso estudar de novo, preciso entender como funciona, agora vai ser mais profunda mudança. Nem tudo que está sendo emanado pela superintendência é ruim. Vamos ser muito honestos aqui. Quando a gente tem aí o seguro da CNH, quando a gente tem o seguro por quilometragem, quando a gente tem aí a possibilidade de colocar um cross-sell, outros produtos em cima do automóvel, quando eu posso fazer seguros com POS de até 50%, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar na busca de aqueles famosos 70% que não estão dentro do mercado. Hoje, na média, nós temos 30%. Então, são ferramentas importantes que vão exigir das seguradoras, isso talvez é a crítica à SUSEP, um tempo para estudar essa precificação. Mesmo que uma multinacional tenha essa experiência lá fora, não dá para cola e copia e vamos cobrar igual na Suíça, igual no Japão, porque isso realmente é outra realidade. Mas nós vamos ter a oportunidade de ter para os nossos clientes uma oferta maior de opções e de ajustar uma frase que é do Paulo Mac, que era da Liberty, o seguro que cabe no bolso. É pegar aí uma frota de caminhões que você tem uma grande dificuldade para colocar, com uma POS de 50%, as companhias podem e devem se animar bastante. Então, isso vai ser uma primeira transformação. A segunda transformação são as vendas digitais. As companhias ou empresas, a sandbox, querendo vender direto, e você vai ter que ter oportunidades parecidas, iguais ou melhores para oferecer para o teu cliente. Nem todas as sandbox, que eu não sou absolutamente contra, mas talvez algumas não queiram vender através do corretor de seguros. Então você vai ter que emparcerar com algumas que sim estão prestigiando o corretor de seguros. Quando vem o Open Insurance, por exemplo, que é o bicho papão, esse sim preocupa. De repente uma coisa, né, nascida sem a melhor constituição jurídica, uma coisa nascida no Brasil que nenhum outro país tem essa coisa funcionando, né, tudo isso preocupa o corretor de seguros completamente fora. Essa nova circular do representante de seguro, que em outros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, é uma coisa muito boa. Aqui me parece que fica aí mais uma tentativa de expurgar o corretor. Ou seja, tempos difíceis. O corretor vai ter que dar um passinho atrás, estudar como ele vai fazer, rever a sua estratégia, né? Nós vendíamos antigamente através de indicações, Pedro. Pedro tinha um bom alfaiate, me recomendava, eu tinha um bom barbeiro, hoje eu preciso menos, mas eu recomendava e o corretor de seguros entrava. Não, vai lá com o Pedro que você está tranquilo. Pô, Pedro conhece a Bradesco, manda lá dentro e tal. Isso está acabando. As pessoas hoje não têm tempo, têm medo, então nós temos que buscar clientes de alguma outra forma. E o nosso atendimento tem que ser também de outra forma. Veja, nós temos no dia a dia o cliente que é a proposta pelo WhatsApp. Então o corretor que não agilizar, não rever os seus pontos, vai ter dificuldade. E tanto de olho em produto, em treinamento, em requalificação dos corretores, que são tarefas inerentes até o próprio Sincor, quando sai uma circular orientar, quando tem um produto com clausulado ruim, dá uma alertada para a seguradora, olha, esse clausulado aqui tem uma contradição, o corretor vai ter que estar super ligado a tudo isso. Eu tenho a sorte, outros corretores têm a sorte, de ter meus filhos no negócio que já têm uma visão um pouco mais moderna. Mas eles compram diferente. Antes da pandemia, eu não gostava de comprar pelo iFood, essas coisas, tal, pelo aplicativo, pelo Mercado Livre e tal. Eu tinha medo. Medo que iam clonar meu cartão. Eu passei esse trauma, né? Nós fomos empurrados a passar. Hoje, maravilha, eu preciso de qualquer coisa, dá para comprar por aí. E o seguro não vai ficar muito longe disso daí, Pedro. Então, época de grande transformação, de grandes ameaças e necessidade de grande união. Eu queria só também, se você me permitir, voltar ao que eu esqueci de falar na tua duas perguntas atrás, quando nós falávamos do Camilo, da atual gestão. Eu queria dizer para todo mundo o seguinte: algumas pessoas estão falando em continuidade, entra um, sai outro. Gente, não é nada disso. Aliás, falam em continuismo. Gente, não é nada disso. Continuismo é uma coisa, continuidade é outra. Então, tudo que foi feito de bom, vamos tentar manter, vamos tentar melhorar e vamos criar coisas novas. Não confundam continuismo, que fica tudo a mesma porcaria, com continuidade, que é o que está bom, a gente vai melhorar e vai continuar. Eu esqueci de falar isso na pergunta, duas perguntas atrás, Pedro.
Tá. Ok, foi até bem você ter lembrado disso, que eu já ia fazer uma pergunta a respeito, mas você, como sempre, na frente, né, já compondo aí a sua pergunta mental com relação àquilo que você deixou de falar lá atrás. Você é o cara, diga-se de passagem.
É o vício do apresentador aqui, não do entrevistado.
Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Com o Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua locação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Você chega ao shopping, está esperando a cancela do estacionamento abrir, quando você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é
a Paola Oliveira.
Tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
102,5.
Só o seguro Toque Marine Residencial vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que...
E se minha casa for roubada?
Resolve.
E se ela pegar fogo ou for atingida por um raio?
Resolve.
E se a pia entupir, o chuveiro queimar, a panela de pressão explodir e a janela estilhaçar? Ah,
tudo isso de uma vez?
É.
Resolve. Seguro Toque Marine Residencial. Assistência 24 horas com planos por menos de R$1 por dia. Toque Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte
da
SUSEP.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente, último bloco do programa. Olha só, quando o programa é bom, quando o programa tem, digamos assim, está tendo um entrevistado da sua espécie, da sua categoria, da sua expertise no mercado de seguros, obviamente, todo mundo já está começando a ficar chateado e lamentando o fato de ser o último episódio aqui da nossa programação de hoje. Mas vamos lá, temos ainda mais duas perguntinhas aqui para você. Como foi escolhido o seu nome e da chapa Sim, Coragem? Por que o time está preparado? É porque o time está preparado? Por isso que foi escolhido com essa flâmula toda?
É legal a pergunta. Sempre você escolheu o nome de uma chapa, o nome de alguma coisa, de um filho da discussão, né? A avó, que é o nome do parente, é aquela história toda. Mas aqui a gente reunindo aí o pessoal que me auxilia no programa... que está me dando todo o apoio aqui do marketing, todo mundo falava assim, pô, mas precisa coragem para assumir, precisa de coragem para esse desafio, precisa coragem. E aquilo surgiu. Então, Sim, Coragem. Coragem para ouvir, coragem para unir, coragem para fazer gestão, coragem para atuar. Tudo na vida você precisa de coragem. Hoje, sair de casa é um ato de coragem, né? Ter filhos é um ato de coragem. Então, sim, coragem para tudo que precisa ser feito. E aí, quando eu trouxe isso já para os membros que foram escolhidos para a nova chapa, vamos dizer assim, que eu quero falar um pouquinho, todo mundo gostou. Né? Todo mundo gostou, achou as cores modernas, o nome moderno, o nome forte. Então, isso foi aprovado por todo mundo. Quando a gente apresentou para um grupo de corretores, que eu fiz questão também de ouvir opinião, tínhamos outras opções, essa realmente saiu realmente pela frente. E eu quero aproveitar também, pegando o gancho que você falou, essa nossa chapa, e a candidatura não é só Boris Becker. O sucesso do Camilo não foi só Camilo, foi uma diretoria. E nós estamos renovando, né, 4 posições sobre 7 nessa nova chapa. Mas não estamos perdendo ninguém, porque as pessoas que não estão na executiva vão continuar como conselheiros, vão continuar conselho fiscal, cursos, vão continuar nos auxiliando, e nós estamos trazendo gente nova. E Pedro, é uma chapa que tem representantes do interior, representantes da capital, representantes do ABCDMR, representantes de todos os cantos do Brasil, né, do estado de São Paulo. Então é uma chapa que vai saber ouvir todas as regiões do estado. Ela está super bem representada, inclusive gente nova, gente que se destacou como diretor regional, fez uma gestão espetacular na sua região. Nós estamos trazendo uma oportunidade, né, o Alvarez de Bauru, o Rogério Freeman da Baixada Santista, fizeram um trabalho espetacular, não que os outros não tivessem feito, mas são jovens, e uma das nossas tarefas, Pedro, é trazer jovem, porque nós temos que olhar o sindicato lá para frente. Então, sim, coragem até para renovar.
Maravilha. Você acha que você poderia fazer a gentileza de, pelo menos, mencionar a parte principal da chapa que foi composta para disputar essa próxima eleição?
Bom, tá tranquilo, né? Eu, como candidato a presidente, Simone, um trabalho, como eu já falei, espetacular. Brás Romildo, seu grande amigo, Edson Fecha, representante do ABC, Rogério da Baixada Santista, Fernando Alvarez de Bauru, Marcos Abarca, que merece uma medalha e tal, e claro, continuamos com o nosso ouvidor, Otávio Millet, que tem uma experiência aí de Sincor, somado todo mundo, eu,
fantástico,
você e tal, presidente do Sincor, presidente da Fenacor, ouvidor. Continua com o ouvidor, fora os delegados representantes da FENACOR, que o próprio Camilo, o Manuel Matos, o Álvaro vai para como representante na FENACOR, eu como representante da FENACOR. Nós temos aí um conselho fiscal muito, muito atuante, que praticamente trocam posições, né? O Damiani vai para o conselho fiscal, Carlinhos de Campinas fez um trabalho maravilhoso no curso, fica no conselho fiscal, mas continua atuando nos cursos também, porque colocou de pé uma das principais situações. E eu também queria dizer o seguinte, ainda do que fazer, nós temos agora, né, uma audiência pública, né? Nós queremos fazer o nosso plano de gestão que fizemos há 8 anos atrás, fizemos agora o plano de gestão participativa, onde todo mundo pôde colocar a sua sugestão através do Zoom, com uma outra plataforma espetacular, onde todo mundo pôde colocar lá o que quer. Eu quero uma colônia de férias, como foi feito aí pelo nosso colega lá de Mairiporã, e acabou acontecendo. Nós não tínhamos colônia de férias, não tínhamos vontade nem condições financeiras de fazer, os sindicatos estão com elas à míngua. Apareceu uma empresa que nos trouxe convênio com 5 colônias de férias para nós e para os nossos funcionários também, a partir de R$70, 2 no litoral sul, 3 no litoral norte, ou ao contrário, agora não me lembro bem, mas foi colocada por alguém no plano de gestão de uma forma quase que, assim, democrática. E nós repetimos isso agora.
Seria até bom, desculpe aí, dar esse parecer, não parecer, essa sugestão, divulgar um pouco mais com relação a essa parte de colônias, que o pessoal tem falado a respeito. É um assunto você
tem mencionou, razão.
Lá de trás não se falava nisso, e hoje já está consagrado. Então, dá um comunicado aí para todo o pessoal que a existência desse plano, que já está vigorando, de utilização de colônias, né, praticamente no Brasil, né, que você acabou de mencionar, praticamente no Brasil, né, ou não?
Não, é litoral norte do estado de São Paulo e litoral sul do estado de São Paulo, mas vão surgir ofertas também. É que é recente, já está no site da entidade, mas nós estamos iniciando, você tem razão, a divulgação disso, mas é uma coisa que aconteceu agora, dias atrás, pouco tempo atrás, e estamos elaborando, você sabe como é que é isso, tal, tem toda todos os eventos do Sincor têm que entrar na linha de divulgação, mas faremos a divulgação ampla.
Bom, tem aqui uma pergunta que eu deveria ter feito anteriormente. Como será a representação da categoria em outras esferas, na política partidária e em relação à FENACOR, por exemplo?
Eu frequento também a FENACOR desde o início, desde a época do Leôncio, enfim, depois com o Armando. Tenho um carinho muito grande pelo Armando, pelo Bitar, para a turma que está lá. Nós devemos ter também futuramente eleições, estamos olhando isso muito de perto também. Há um desejo de ocupar o espaço que São Paulo sempre teve lá, mas é fundamental. Quando eu falo que o corretor tem que estar alinhado com a FENACOR, eu digo que o Sincor, com o Sincor, eu digo que o Sincor tem que estar alinhado com a FENACOR. Nós temos todo mundo que dar as mãos. Nesse momento a gente deveria estar todo mundo quietinho, olhando na mesma direção e buscando o mesmo inimigo. Né? Nós não podemos ter divisões, nós não podemos ter inimizades, isso agora é impensável de ter. Nós temos que ter um mesmo objetivo. Então, com o FENACOR, com o CNSEG, com o SINDISEG, a gente já tem um bom relacionamento, nós temos que manter esse bom relacionamento, nós temos que cobrar posições, nós temos que trocar ideias, e isso vai ser feito porque, se Deus quiser, ganhando a eleição, a gente tem essa condição, a gente tem esse relacionamento. A própria escola, olha a importância da escola. Olha a importância de você poder fazer um curso de habilitação, um curso de especialização ou uma pós-graduação, para quem quiser, a preços realmente imbatíveis. Né? Como é que pode não se dar bem com essa entidade? Como é que não pode dizer para essa entidade quais cursos nós estamos precisando? E a mesma coisa com todas as entidades, com o Clube dos Corretores, com a Câmara Cor, com a UCS, com todos. Nós temos que estar todo mundo de mão dada. O alvo é o bem do corretor de seguros, é a sobrevivência, é a melhoria, é suprir as necessidades, sem ideologia, sem partidarismo, sem nada. E outra coisa que você mencionou, olha o trabalho que o Lucas Virgílio está fazendo. O Lucas Virgílio tem feito uma defesa da categoria incansável. O Marco Bertaioli, que se tornou um grande amigo do Camilo, indicação lá até do Yutinho de Mogi, do Gilberto Kassab, tem nos ajudado. Na 1040 ele foi o relator, ele foi fundamental. Às vezes as pessoas, política, a política é o meio democrático nesse país das coisas caminharem, gostem ou não, apoiem ou não. Não estou aqui querendo defender que eu gosto de tal partido, tal fulano, tal... Não, eu gosto da ferramenta para que a gente consiga os nossos objetivos. Isso requer muito tempo, muita habilidade e muito relacionamento que nós vamos fazer.
Maravilha. Agora, só talvez até a última pergunta, dependendo do tempo. O que é indispensável para que um corretor de seguros possa representar nossa atividade e nossos negócios? E o que deve ter um presidente do Sincor São Paulo?
O corretor de seguros tem que acreditar na sua entidade. Ele sozinho, por maior que ele seja, ele não vai conseguir muita coisa. Nem pela força da produção, isso é história da carochinha. Nem porque é amigo do diretor, isso não existe. Nós temos que chegar, como eu falei, com uma representatividade muito grande e buscar os nossos pleitos de todo mundo na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, temos que nos unir, achar qual é o melhor caminho e seguirmos juntos esse caminho. Sempre orientado, sempre alguém que se dedicou melhor nessa orientação. Veja, o Simples, que nem foi na nossa gestão, toda a briga pelo Simples é anterior, caiu na nossa gestão a solução, mas uma ação orquestrada, nós fomos em todos os encontros, nós fomos falar com o ministro, nós fomos falar com um monte de gente, até que a gente conseguiu. Não tem outra forma de conseguir. Claro. Se nós temos alguma disposição com alguma entidade aí do nosso rol aí de relacionamento profissional, nós temos que se unir lá e sentar e conversar, e se não conversar vai ter que brigar, vai ter que discutir. Então, para isso, nós precisamos da força de todos os corretores juntos. Nós precisamos todo mundo acreditando. Tem muito mimimi, tem muita fala que é por desconhecimento. Vamos reconhecer o esforço da FENACOR, do Sincor, do SINDISEG, cada um tem um papel importante. É uma união de competências, é uma coisa que nós temos que reconhecer. Não adianta só criticar e não fazer nada. Então, eu acho que isso realmente é muito importante. E isso, Pedro, e os ouvintes aqui, é o que eu estou me dispondo a fazer. Uhum. Eu estou me dispondo a ser um dos, né, talvez com a responsabilidade maior do que outros, de fazer essa condução, de levar o Sincor, de levar o corretor de seguros para um patamar de respeito, para um patamar de importância. O mercado, Pedro, não chegou até aqui por chegar. grande responsável de trazer, e você conhece muito bem, eu conheço muito bem pelo tempo, é o corretor de seguros. O corretor de seguros sobreviveu a vários ataques, foi resiliente, se reinventou. Agora, na pandemia, olha só, quando a gente negociou prorrogação de pagamento, reforma de pagamento, aceite de cartão, um monte de coisa que nós, vistorias virtuais, tudo oriundo de pleitos do Sincor São Paulo, visando a melhoria para o corretor. Nós temos uma responsabilidade muito grande perante o nosso cliente. E eu acho que, finalmente, as seguradoras, claro que precisam da gente, é claro que tem ameaças, tal, mas reconhecem esse trabalho. Isso eu tenho ouvido de vários seguradores, a resiliência, a importância nessa crise, como fizemos em outras crises, crises individuais de algumas companhias, companhias vendidas, compradas, corretor meio sem saber para onde ir. O Sincor sempre esteve presente e vai estar presente, seja o Boris que esteja lá, seja o João, Pedro, Antônio, qualquer um que estiver lá tem essa obrigação. Então aqui o que eu quero reafirmar para você e para todos os ouvintes é esse meu compromisso. Deus que me dê luz, que me dê tranquilidade, me dê força para que eu possa fazer tudo aquilo que eu aprendi nesses 34 anos aí de sócio do Sincor, nesses 45 anos de profissão, tudo aquilo que eu acredito no relacionamento das pessoas, no trato das pessoas, tratando todo mundo igual, é o que eu pretendo, é o que eu peço que todo mundo pense no melhor para você. Eu, Pedro, quero deixar a minha corretora, o dia que o homem me chamar para trabalhar lá em cima, para os meus filhos. Então eu tenho que preservar o meu e de todos aqueles que me consideraram capaz, útil para guiar os passos de todo mundo. Esse é o meu desejo mais simples possível. E um pedido, Pedro. Venha votar no dia 16 de outubro. Independente do seu voto, venha votar. É importante chegar para as companhias na hora de propor um Conec, na hora de propor um outro evento, na hora de propor uma mudança de aceitação, de clausulado, que vai ser um outro problema daqui para frente também. Olha, X mil corretores são sócios do Sincor, não é o Boris falando sozinho, são X mil vozes aqui atrás dele falando junto, tem um coro pedindo junto. Não é, nós temos que olhar essa grandeza. Definitivamente nós temos que acreditar nessa união.
Ok, quero te agradecer imensamente por essa entrevista virtual em função dessa pandemia, dessa situação que o país está vivenciando. Agradecer imensamente essa sua participação e colocar o programa à sua disposição, viu, Boris? Quando você achar que necessário, você achar importante, você vir ao programa conversar mais um pouco com os nossos ouvintes, estaremos sempre à sua disposição. É só você avisar com antecedência. Muitíssimo obrigado mais uma vez e já antecipando, boa sorte, tá? Em novembro, do que vai acontecer em relação à nova gestão do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo.
Pedro, eu é que agradeço a oportunidade, você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo programa, pela importância que nós já falamos, e é só você me chamar que eu estarei aqui, espero de novo na rádio, mas também eu me senti dentro da sua casa, sempre que você estava dentro da minha casa, e é o que temos para o momento, eu também tenho gravado virtualmente um ou outro programa que eu preciso gravar presencial, mas é o que temos para o momento. Se Deus quiser, aí tomando a terceira vacina, as coisas vão retornar, nós vamos estar próximos, se Deus quiser, cada dia mais com a situação sob controle, os números caindo e a gente encarar esse novo mundo que vem pela frente. Muito, muito, muito obrigado e muito obrigado a todos vocês que dedicaram o seu tempo para nos escutar, para dar audiência para esse amigo que ele merece, que ele carrega essa bandeira do seu programa de uma forma brilhante. Pedro, eu que agradeço.
Tá, muitíssimo obrigado. E eu não falei propositadamente para deixar no finalzinho, parabenizá-lo pelo programa, que realmente você colocou, digamos assim, até comentei isso ainda no final de semana com um amigo, que você assumiu um compromisso, uma responsabilidade e vem quitando esse compromisso, quer dizer, não quitando no que diz respeito a acabar com o programa, mas a responsabilidade, aquilo que você se propôs a fazer e acompanhar aquilo que o programa vinha realizando desde quando ele passou a existir. Parabéns, o programa está excelente, está ótimo. Parabéns. Até uma próxima, se Deus quiser.
Se Deus quiser, Pedro, fique com Deus. Obrigado pelo
convite. Vocês também.
Tá, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.